Olá, uma ótima tarde. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Aqui é Fernanda Nardo e eu sigo com vocês na próxima hora, ao lado de convidados especiais para falar sobre um tema que é bastante discutido na atualidade: a cannabis de uso medicinal. A cannabis, ela é uma planta extremamente versátil. A partir de suas flores é possível fazer medicamentos, de suas sementes, alimentos são feitos e de suas fibras, que são extremamente resistentes, surgem os velames e cordames de navios. Seus principais compostos ativos utilizados medicinalmente são o tetrahidrocannabidiol, THC, e o canabidiol, CBD. Embora existam registros de mais de 500 compostos ativos em sua composição. Bom, para falar sobre a história da cannabis, sua evolução na medicina, principais usos e indicações, eu converso com a equipe da Clínica Gravital, focada em terapias à base de cannabis. Aqui comigo online, né? Joaquim Dias de Castro, ele que é fundador da Gravital. Tudo bem, Joaquim? Seja bem-vindo.
Obrigado, Fernanda. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde, ouvintes do Estúdio 930, será um prazer acompanhar vocês nessa hora.
Prazer é nosso. Nossa outra convidada é a Amanda Medeiros Dias, ela que é médica da Gravital Unidade Curitiba. Tudo bem, Amanda?
Tudo
Seja
ótimo.
bem-vinda.
Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo espaço do programa, né? Falar sobre cannabis medicinal é sempre um prazer. Educar as pessoas é sempre muito importante. Então, isso aqui é um trabalho de suma importância. Obrigada.
A gente que agradece. Nossa outra convidada é a Marina Oliveira Montebeller, médica da Gravital, também Unidade Curitiba. Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda.
Tudo certo. Obrigada, Fernanda, e obrigada pela oportunidade.
Vamos lá para o nosso bate-papo, então? Bom, eu vou começar perguntando para a Amanda. A cannabis, ela faz parte da humanidade aí há muitos séculos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história para a gente, Amanda.
Então, a cannabis é uma planta muito antiga, né? Ela tem mais de 12 mil anos. Ela tem origem ali na Ásia, no Himalaia, depois ela vai sendo distribuída para a Índia, para a África. Então, a gente tem relatos, assim, de tempos do Egito Antigo, do Império Chinês. Todos esses impérios já vinham fazendo uso da cannabis de forma medicinal e também de forma recreativa, mas na época não era bem desse específico, né, da recreativa, mas de uma forma espírita para entrar em contato com os deuses. E ao longo dessa caminhada e desses 12 mil anos de existência, a gente foi descobrindo várias propriedades dela. O problema é que há mais de 100 anos aqui no Brasil a gente vive a era do proibicionismo. Né, tem toda uma questão cultural que aconteceu nos Estados Unidos, onde eles proibiram a cannabis, onde diversas tentativas com propagandas errôneas, né, foram feitas na época, até por racismo, porque os mexicanos consumiam muito a cannabis. Também tem toda essa briga com o algodão, como você falou ali no começo, é uma fibra muito resistente, então não é interessante, né, o comércio disputar com o algodão, porque o algodão a gente consome muito mais, né, você vai estragando a sua roupa e você vai consumindo, do que uma roupa de cânhamo. Então, ao longo do tempo, depois desse proibicionismo, a gente parou de olhar a cannabis como algo benéfico e a gente começou a olhar a cannabis como droga, né, como algo ruim. A sorte é que Israel continuou estudando, assim como os Estados Unidos também, mas eu acho que mais com o foco em Israel. E o professor Rafael Michulan, junto com o professor Carlini, que também é um ícone bem importante aqui para a gente citar, eles descobriram esse potencial do sistema endocannabinoide, do tetrahidrocannabinol e do canabidiol, e conseguiram, mesmo com esse sistema todo fechado, continuaram a fazer propostas e estudos, até que hoje, né, nós médicos, já que trabalhamos com a medicina alternativa, reconhecemos todo esse potencial terapêutico da planta. Então, é mais ou menos isso. Ela tem 12 mil anos, é muita história. Mas, para resumir um pouquinho, esses últimos 100 anos de proibicionismo, né, também deixaram a gente bem atrasados. Mas, deu para estudar.
Ok, e até te perguntar, né, sobre o resgate dessa planta no meio médico, né, o que trouxe esse resgate, mas acredito que você falou que são as pesquisas, isso?
Foram as pesquisas, isso. A primeira pesquisa que a gente tem aqui com o professor Carlini é uma pesquisa de epilepsia, muito importante, né, do qual, na verdade, essa pesquisa já tem quase 30 anos, né, 20 e poucos anos, mas ela ficou um pouquinho embaixo dos panos, assim, não foi dada a devida atenção que ela merecia para essa pesquisa. Mas agora, entendendo essa modulação do sistema endocannabinoide e o quanto isso é importante para os nossos pacientes, né, para N doenças que a gente vai falar aqui daqui a pouco, pacientes refratários, esses de doenças de difícil controle, a gente começou a entender essa terapêutica e esse valor da terapêutica, né? E ela é um, assim, relativamente, é uma planta que nasce em qualquer lugar, né? Se você, claro que ela tem os devidos cuidados e ela é uma planta bem delicada. Mas ela é uma planta qual todo mundo consegue, em todo lugar do mundo a gente consegue ter acesso a ela, né? O que também é bem legal. Mas eu acho que, só sintetizando a sua pergunta, eu acho que esses estudos acontecem mais de 30 anos para cá. Mais de 1992, que foi quando a gente concluiu mesmo esse fechamento, esse funcionamento do sistema endocannabinoide. Então, a gente vem entendendo, o resgate médico vem a partir de uns 30 anos para cá.
Legal. Você até citou o sistema endocannabinoide. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o que, que é esse sistema e quem que descobriu.
Esse sistema foi descoberto pelo Rafael Mechoula, né? Na verdade, existem outros pesquisadores tão importantes. Não sei se é a Marina.
Acho que o Mechoula
é o mais importante. Né? Mas todos nós temos um sistema. Esse sistema endocannabinoide é um sistema que todo vertebrado tem, acoplado ao nosso sistema nervoso central. E ele é basicamente um sistema pronto com receptores, com enzimas, com proteína G, com ligantes que absorvem, né, essa planta, que recepcionam essa planta, que são ligantes dessa planta, e nós temos os nossos endocannabinoides, que são substâncias muito parecidas com as substâncias da cannabis, produzidas por nós mesmos. Ou seja, a gente tem uma semelhança com essa planta incrível, né? E uma vez que você modula esse sistema, muitas dessas doenças que envolvem dor, epilepsia, Alzheimer, muitas dessas doenças, elas estão com o sistema endocannabinoide desregulado. E uma vez que você regula, esses pacientes passam a ter uma melhora, assim, significante. Então, parece milagre, mas não é milagre, é modulação.
Então, a gente tem esses compostos, a gente se liga a todos esses compostos ativos na planta, é isso?
Exatamente, isso mesmo. Você e todos os vertebrados têm esses compostos, esses receptores para receber essa planta.
Olha que bacana. Eu acho que também tem uma dúvida muito recorrente, que é a diferença da cannabis de uso medicinal e de uso recreativo. Acho importante você também explicar, não sei se a Marina ou você, quem que prefere falar.
Bom, a cannabis recreativa, né, uso adulto, porque na verdade essa palavra recreativo vem de recreação, então lembra um pouco criança. Eu acho que quando a gente muda para essa terminologia do uso adulto, talvez seja um pouquinho melhor, assim, mas eu entendo que ainda é o que a gente usa, né? Ela tem um THC mais alto, ela tem um tetrahidrocannabinol mais alto, ela é usada em diversos países, com várias strains, várias genéticas, com esse THC lá em cima, que é o que realmente traz o barato, né? Que é o que traz relaxamento muscular, hipotensor. E a cannabis medicinal, ela já tem outras strains, outras genéticas. Aí elas podem ser variadas. Podem ser com canabidiol alto, pode ser um ratio de 1:1, metade tetrahidrocannabinol, tetrahidrocannabidiol, canabidiol. Então, já são genéticas diferentes que a gente usa para cannabis medicinal. E para cannabis recreativa, sempre genéticas com THC alto.
Entendi. Marina, para você agora. A cannabis, ela tem centenas de compostos aí, como a gente falou no começo do programa. Quais são os principais quando se fala em medicina?
Então, Fernanda, as pesquisas ainda estão sendo feitas e virtualmente todos os compostos podem ter concentrações medicinais, né? Hoje a gente usa muito o THC, né, que é o tetraidrocannabinol, e o CBD, né? Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que são os únicos compostos que vão ser utilizados no futuro. Já estamos começando a usar muito canabigerol, canabinol, né? Cada um com modulações diferentes nesse sistema. Como a Fernanda estava falando, Amanda, o nosso corpo é como se em cada célula do nosso corpo tivessem várias fechaduras e cada um desses compostos são chaves que ativam essas portas de maneiras diferentes. Os principais hoje são esses que eu falei, THC, CBD, CBG e CBN. Mas na planta tem terpenos, flavonoides, substâncias que dão cor, que dão cheiro à planta, que também tem potenciais terapêuticos infinitos e estão sendo cada vez mais estudados, né? Ainda bem.
Perfeito. O CBC também, que é um antifúngico potente, antibactericida, ele também pode ser citado, mas os principais, eu acho, são esses que a Mari citou.
Perfeito. Bom, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista bem conhecido aqui no Brasil, diz que a cannabis é a grande revolução da medicina do século XXI, assim como os antibióticos estavam para o século XX. Vocês também acreditam nisso?
Ah, com certeza. A gente aposta tudo nisso, né? Horas de estudo para seguir essa mesma linha aí do Siddhartha. O Siddhartha, ele é excelente. O posicionamento dele, as palavras dele são excelentes. Ele é um neurocientista de respeito entre o meio médico. Eu acredito que realmente, eu acho que a partir do momento que a gente deixa o preconceito de lado e começa a estudar os potenciais terapêuticos dessa planta, que a gente começa a desvendar o quanto ela é rica, né? Eu acho que o maior desafio é deixar o preconceito de lado, é entender que ela não tem só um potencial recreativo de uso adulto, né? Mas que ela tem um potencial dentro da medicina gigantesco.
Com certeza, eu acho que é muito fácil voltar para os anos 30 e pensar em todos os benefícios e em como as grandes potências mundiais iam se beneficiar da descoberta do antibiótico, né? Hoje, com a cannabis, é um pouco diferente. Existe toda uma agenda obscurantista, né? Existe toda 100 anos de proibicionismo. Mas quando a gente pensa em tudo que a cannabis traz, em todos os efeitos positivos que a gente vê, é uma revolução na psiquiatria, é uma revolução na neurologia, na oncologia, né? A gente tem sido usado canabinoides para parar crescimento de glioma, né? Que, como o próprio Siddhartha diz, é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Um crescimento de um glioma e a cannabis está aí suprimindo esses tumores. Então, na geriatria, o aumento da qualidade de vida dos pacientes com Alzheimer, dos pacientes com Parkinson, com certeza pode ser uma revolução. A questão é a que pé que a gente vai levar essa revolução, né? Se essa fronteira científica aí, se ela vai cair, se a gente vai conseguir persistir, fazer os estudos que a gente tem que fazer, como foi feito com a penicilina.
Quando você falou glioma, glioma são tumores, isso?
É um tumor cerebral muito maligno, muito maligno.
Eu acredito também que sem
essa
todos
forma,
os...
Né? Fernanda, eu estava ouvindo as doutoras conversar, lembrei da música do Lulu Santos, né? Do Nós Somos Feitos Um para o Outro. É o fitocannabinoide e o nosso sistema endocannabinoide, né? Com os devidos atenções e cuidados de cada caso, mas é, enfim, não é à toa que, conforme disse a Amanda, são milhares, vários séculos de convívio do ser humano com essa planta. Então, por isso que eu lembrei da música aí do Lulu Santos.
Verdade. Eu acho que também sem os efeitos colaterais, né, dos antibióticos.
Com certeza.
Ou não?
Com certeza. Com certeza. Uma das coisas mais legais é isso, né? É que são pouquíssimos efeitos colaterais. São efeitos colaterais que a gente consegue contornar esses efeitos colaterais. Então, por exemplo, a hipotensão, que é a queda de pressão. Se você tem uma tomada, se você toma um pouquinho mais do que você deveria, a gente consegue contornar isso, né? Não é um efeito colateral a longo prazo. Então, assim, isso que é legal da planta, que, na verdade, ela só vai fazer bem. E a longo prazo ela também vai continuar fazendo bem.
Ok. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Daí o Joaquim volta aí falando um pouquinho com a gente.